Presidente Vanessa Graziottin, eu hoje quero me referir à data de ontem em que se comemorou o Dia Nacional da Saúde. E eu acompanhei pelas redes sociais várias manifestações e também postei o meu ponto de vista sobre o tema, que, aliás, tenho reiteradamente feito aqui na tribuna deste Senado. Primeiro porque hoje, da forma como está sendo colocado pelo Ministério da Saúde e da Educação, o problema da saúde é só falta de médico. E isso não é verdade. Desde quando, há 45 anos atrás, eu me formei em medicina, já se ouvia falar, inclusive na Santa Casa, onde fizemos o internato, a carência dos hospitais de equipamento, de material de consumo e tudo. Então, eu, ao cumprimentar todos os profissionais de saúde do meu estado e do Brasil inteiro, eu quero me solidarizar com eles, porque, apesar de muitas vezes estar numa região, principalmente do interior, onde, quando tem hospital, não tem equipamento. E falta até, às vezes, gases, esparadrapo, outras coisas assim. Então, o médico que vai, por exemplo, para o interior, ele chega lá e termina num dilema: botar em risco a sua reputação profissional e a vida dos pacientes, que é mais importante. Por quê? Porque ele, muitas vezes, não tem remédios até para aplicar adequadamente e não tem, muito menos, equipamentos e uma equipe capaz de fazer diagnóstico, etc., e tratar adequadamente. Então, é preciso que a gente realmente, e eu já fiz essa proposta aqui da tribuna do Senado, que o Executivo, o Poder Executivo, através dos seus ministérios, o próprio presidente, e o Senado e a Câmara procurem, de fato, encontrar uma fórmula que não seja aquela de arranjar um bode expiatório para o problema da saúde. Me formei em Belém, sou natural do estado de Roraima, voltei para lá por uma questão sentimental. Mas, quando cheguei, o que eu vi? Nós tínhamos 3 hospitais, senador Mário Couto, com bastante limitações. Nós não tínhamos anestesista, então o cirurgião tinha que fazer anestesia e operar, o que era um risco para o paciente. Mas pensa que isso não é uma regra geral no Brasil hoje? A gente vê toda hora na televisão. Em estados grandes, os prédios com inúmeros defeitos, até mesmo perto de ruir, e os hospitais sem nenhum tipo de condições de atender o número de pacientes. E aí fica aquela fila de pacientes no corredor. Estão no corredor por falta de médico ou por falta de leito? Por falta de leito. Então, na verdade, é preciso que a gente trate esse assunto de saúde, como deve ser sempre qualquer assunto de saúde, de maneira séria, fazendo um diagnóstico e buscando uma solução, um tratamento adequado. Olha, hoje, por exemplo, por acaso, um jornal lá do meu estado, de Roraima, publicou uma matéria cujo título é "Pacientes dormem em cadeiras no Hospital Geral de Roraima". Em razão da quantidade insuficiente de leitos para atender a demanda de internações no pronto atendimento Ayrton Rocha, anexo ao Hospital Geral de Roraima, dezenas de pacientes aguardam até 5 dias pela desocupação de um espaço, segundo relatos de familiares. Então, estão aguardando não o médico, estão aguardando a falta de espaço para serem internados. E aí continua aqui uma paciente, uma parenta de um paciente, que faz a denúncia. Não há mais nem poltronas desocupadas, ficando os pacientes obrigados a dormir em cadeiras e os familiares acabam dormindo no chão. Eles informam que todos estão em observação. Eles estão em observação lá na cadeira da sala de espera ou do corredor do pronto-socorro. Mas todos estão em observação. Mas vale reforçar que tem pessoas há mais de 5 dias esperando. Infelizmente, estamos passando por uma situação absurda. Aí diz ainda a denunciante: meu pai passou mal e não podia nem andar quando chegamos. Pedi uma cadeira de rodas e não tinha. Foi quando os problemas começaram. Ela contou que, ao perceber a falta de leitos na unidade, tentou entrar com uma cadeira de rodas. Era a cadeira de rodas que ela mesma estava levando, já que seu pai seria internado e não havia lugares. Tampouco previsão de quando o problema seria resolvido. No entanto, foi proibida de entrar com a cadeira de rodas que o hospital não tinha. Então, esse quadro aqui é realmente um quadro que se repete, infelizmente, no Brasil todo. Eu falo isso até, digamos assim, sem nenhum tipo de corporativismo, até porque não exerço mais a medicina já há algum tempo, mas nunca me afasto dos problemas da saúde, procuro me interessar por essas soluções e sei muito bem, senador Mário Couto, eu me formei, como lhe disse, em Belém e depois fui para Roraima e pouco tempo depois fui secretário de saúde. E ligava para meus colegas de turma, lá em Belém, não era nem em São Paulo não que os colegas estavam, nem no Rio. Ligava para Belém para ver se levava aqueles especialistas que faltavam. Consegui levar um anestesista, um pediatra e um ortopedista. E não consegui levar mais ninguém, porque todos diziam que preferiam ficar. E, aliás, a maioria deles já estava em São Paulo fazendo residência, especialização. E, então, o governo não pode pensar, por exemplo, de que vai resolver o problema só abrindo mais vaga de médico, trazendo médicos estrangeiros, inclusive acenando com a dispensa da revalidação do diploma. Então, está invertendo o processo. Em vez da estrutura de atendimento, de procurar, de fato, dar condições de trabalho aos profissionais todos da área de saúde, e não só aos médicos, procura fazer, no meu entender, um aceno equivocado, para que a população fique apenas achando que o único problema da saúde é a carência de médicos. É bom que se diga que a Organização Mundial de Saúde preconiza como mínimo 1 para 1.000. O Brasil tem mais do que 2 para 1.000, no geral. Aqui no Distrito Federal tem 4 para 1.000. Então, o que tem que haver é, primeiro, cuidar da base, estrutura de unidades de saúde, hospitais de pequena, média e alta complexidade, realmente investir. Por incrível que pareça, os municípios e os estados que menos têm dinheiro são os que mais são obrigados a votar por lei, são obrigados a colocar os municípios 15% e os estados 10% na saúde. E a União, o governo federal, não tem estabelecido um percentual. Nós tentamos fazer isso aqui na regulamentação da emenda 29, de autoria do ex-senador Tião Viana, mas não conseguimos. Quer dizer, se a União não quer botar, e a previsão é que se colocasse 10%. Quer dizer, quem mais tem dinheiro ia investir menos. E mesmo assim, não conseguimos aprovar. Mas eu espero que, até raciocinando como médico, que diante desses dados que dão bem para fazer um diagnóstico, o governo possa fazer uma reflexão e realmente encontrar um caminho que faça jus ao trabalho dos profissionais de saúde, que, repito, quero parabenizar a todos pelo transcurso do Dia Nacional da Saúde, transcorrido no dia de ontem. Peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que autorize a transcrição dessa matéria que eu li na íntegra.